como eu visualizaria a hipótese de uma colisão, ou como enfrentaria a colisão de direitos fundamentais, né? Diante de uma colisão de direitos fundamentais, usaria ponderação. Eu lembro que na faculdade de Direito, como eu fiz há muito tempo, ainda não se falava de regras e princípio da ponderação, todas essas construções. Na época, eu tinha um professor que dizia: direito é bom senso. Direito é bom senso. E eu acho que direito continua sendo bom senso. E, de qualquer maneira, haveria a necessidade da ponderação dos valores, né, que são postulados normativos, que levariam a que se aquilatasse o direito à imagem, né, a colisão entre o direito à imagem e a liberdade de expressão, né, e direito de resposta seria. E aí, dependendo do caso concreto, né, é que eu teria realmente, porque é a grande diferenciação dos princípios informadores, que eles se fazem por juízos de ponderação, né? Diferentemente das regras, onde, na verdade, ainda que a teoria do tudo ou nada já esteja muito atenuada e afastada por alguns doutrinadores, no caso, teria que haver uma ponderação e considerados o caso concreto. Mas está em mãos de Vossa Excelência aqui e dos senhores senadores e dos congressistas, seguramente. Eu tenho convicção de que a solução vai ser muito maturada e adequada. Responsabilidade civil do Estado pela omissão do poder público. Exemplos: não cuidar do meio ambiente, culpa aquiliana, culpa em vigilando. Eu sempre sou pela responsabilidade objetiva do poder público. No caso, né, teria que examinar com maior cuidado, né, mas os instrumentos processuais e constitucionais estão à disposição de todos os brasileiros para submeter as questões ao órgão competente para tanto, para que ele pondere, né, e avalie no caso concreto. Né? Artigo 37, inciso 6º, acho que o Estado sempre responde. Lembrou, senhor senador, os crimes transnacionais, Convenção de Palermo, crime organizado. Há necessidade sempre para que um tratado internacional integre o nosso ordenamento jurídico, que ele seja submetido ao Congresso, né, ao Parlamento, que aqui seja expedido um decreto legislativo, que passe ao Executivo, ou seja, todo um ato complexo. Então, precisaríamos que houvesse a incorporação do tratado internacional, para que aí, né, se envolvendo direitos humanos e aprovado por maioria qualificada dos 3/5, ele tivesse a paridade constitucional. Direito internacional na seara política ou sindicados pelas agências em não abrir mão de sequestros, litígios. A soberania nacional, com relação a essa pergunta, a meu juízo, senhor senador, resolve. O Brasil tem soberania, fundamento da República Brasileira, né? Artigo 1º da Constituição da República, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Municípios, Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, 1º, a soberania, nacional. Então, em tese, eu fico respondendo assim a Vossa Excelência. Evidentemente que, submetida a questão em um determinado caso concreto, poderá, em função dos dados, né, eu teria que me debruçar sobre o tema. Mas, na verdade, Vossa Excelência me trouxe num evento internacional, um sequestro. É como eu penso. Uma boa lei ou um bom juiz? Se não há um bom juiz, não há uma boa lei. Do meu ponto de vista, não adianta o Congresso elaborar a melhor lei do mundo se ela não for adequadamente aplicada. Interpretação, dar sentido, foram as palavras que eu fiquei com relação à interpretação, o questionamento sobre interpretação que Vossa Excelência fez, quando eu disse que, na verdade, seria en passant, revelar o sentido. Quando me referi, quis dizer que as leis, na verdade, até por essa moderna técnica legislativa a que estamos, de certa maneira, hoje jungidos, imagino, inclusive, pela complexidade da sociedade em que nós vivemos, o próprio parlamento tem recorrido às cláusulas gerais, às cláusulas em aberto, e, na verdade, a própria polissemia das palavras, ela exige a revelação. Por isso é que a discussão, e quando me referi ao ativismo judicial, não sei se cheguei a lembrar, as correntes procedimentalistas e as correntes substancialistas que divergem exatamente nisso. Em que medida a interpretação ela extrapola a vontade do legislador? Mas também me lembrava de Ricassem Siches, nós temos que atualizar, na verdade, o progresso, as próprias mutações constitucionais, a própria, lembraria, a Constituição americana, não alterou um artigo e o sentido que lhe foi dado pela jurisprudência, na verdade, provocou um novo alcance. E a letra continua exatamente a mesma, continua a mesma na Constituição americana. E as mutações constitucionais no nosso ambiente consistem justamente mantida o enunciado nas suas palavras, a alteração do conteúdo, que é uma imposição, inclusive, do próprio aperfeiçoamento e da evolução nossa, da humanidade, né? Agente político pode responder por improbidade administrativa? Questão altamente polêmica e imagino que o Supremo Tribunal Federal eventualmente até venha novamente a se debruçar sobre este tema, porque a orientação prevalecente, o que nós temos hoje, é uma decisão que foi dada numa reclamação ainda da relatoria do ministro Nelson Jobim, quando ministro do Supremo Tribunal Federal, e que depois, obrigada, senador, e que depois o acórdão foi lavrado pelo ministro Gilmar Mendes, foi uma decisão, não me lembro se por 6-5, mas foi uma decisão em que houve muitas posições diversas. Me lembro de ter lido que o ministro Carlos Mayer Veloso divergiu, mas a conclusão do Supremo, que é a conclusão prevalecente, a orientação atual, que os agentes políticos, que os agentes políticos que estão submetidos a crimes de responsabilidade, nos termos da Lei 1079, de 1950, pela impossibilidade de submissão a um duplo regime de responsabilidade, esses agentes políticos não estão submetidos à Lei 8429, de 92, que trata sobre os crimes vinculados à improbidade administrativa, regrando
o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República. Então, surge aí a questão, os parlamentares, sim, porque estão sujeitos, né? Embora agentes políticos, estão sujeitos à lei de improbidade administrativa, porque não estão sujeitos a crimes de responsabilidade. Essa é a posição atual do Supremo Tribunal Federal nos autos, né? E na decisão estabelecida naquela reclamação. Com relação à mora, me perdoe, do Supremo Tribunal Federal em apresentar uma proposta para uma nova lei orgânica da magistratura, se poderia ser resolvida essa mora, aí eu me lembro, vou citar de novo o Amartya Sen, né? Que bom que nós podemos conversar, discutir, dialogar, aprofundar, debater. São as nossas faculdades humanas que levam, em última análise, eu acho que é o objetivo de todos nós, uma concretização de justiça. Precisamos, sim, de uma nova lei orgânica da magistratura. E imagino que todos os estudos estejam sendo feitos e os debates, e por óbvio que a sociedade está também a exigir, todos nós, é um anseio geral. Me perdoe, senador, se eu não consegui atender todos os questionamentos. Os que eu anotei, eu dei a minha resposta.
Duas perguntas?
Por favor.
Senador Pitax, duas perguntas só para ajudar a ministra aqui.
Desculpe, ministro. A questão dos poderes da CPI e as cláusulas de reserva de jurisdição e o princípio da anterioridade eleitoral e o poder de resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
Tá. Então, vamos lá. Composição do Judiciário, Justiça. Perdão, senador, eu não consegui. Com relação... aqui está. Limites para a comissão parlamentar de inquérito, né? Eu penso, senhor senador, com relação a esses limites para as comissões parlamentares de inquérito, que, na verdade, nós vamos ter que ter sempre em mira, né, os próprios direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição. Porque com relação a, por exemplo, ao comparecimento de testemunhas, nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, né? Lembro da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as testemunhas deveriam, sim, comparecer, mas podiam silenciar. É o direito, na verdade, consagrado, inclusive, em tratados internacionais, né, e, na verdade, que tem eco na nossa Constituição, que vedam a auto-incriminação, vedam a prática de qualquer ato que possa ensejar a auto-incriminação. A Constituição, a nossa Constituição, ela se refere à figura do preso, né? Que o preso, ele pode permanecer em silêncio, ele tem o direito a não se auto-incriminar, mas, na verdade, ele deve ter assistência do advogado, assistência da família, e em tratados internacionais se ampliou esse conceito, não só o preso, mas o acusado em geral. Então, o que eu lembro com relação a esse tema enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal diz justamente com essa garantia constitucional da não auto-incriminação. Qual é o outro, por favor?
Resoluções do TSE, é isso?
O princípio da anterioridade eleitoral e o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, tendo em conta as resoluções. E eu não posso fugir a uma provocação. Vossa Excelência trouxe um conceito aristotélico de justiça. Se justiça é dar a cada um o que é seu, o que Vossa Excelência dará àquele que não tem nada como ministro do Supremo Tribunal Federal?
Senhor senador, eu sou ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Se eu tiver a honra de ser aprovada por Vossas Excelências, em termos de indicação do nome para o Supremo Tribunal Federal, eu terei uma preocupação no Supremo Tribunal Federal. É guardar a Constituição da República. Esse será sempre o meu compromisso. Como referi no início, na minha apresentação, eu fiz esse juramento em vários estágios da minha carreira. E no meu gabinete, no Tribunal Superior do Trabalho, eu guardo num quadro na minha frente o meu juramento solene de cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Essa é a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Anterioridade da lei eleitoral. É isso. Foi o debate que se travou com relação à lei da ficha limpa. O ano anterior foi a compreensão a que chegou o Supremo Tribunal Federal, embora por maioria, mas é a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se aplica, né, as eleições em função justamente da anterioridade da lei eleitoral, que é objeto do texto expresso constitucional. Me ajude, senador, faltou, eu não tomei nota, faltou alguma.
Satisfeito, senhor presidente.